A Shell Energy está crescendo no Brasil. Saiba mais sobre as soluções de energia disponível para a sua empresa no MegaCast que vai acontecer no dia 17 de abril. Link para inscrição no descritivo do episódio.
Bom dia, terça-feira, 16 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós vamos falar sobre governança da CCE, novidades na privatização da EMAI, última estatal de energia de São Paulo. Temos novidades aí em Itaipu Binacional, movimentações no mercado de petróleo e na Petrobras, então bora lá. Vamos começar então pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Hoje seria a Assembleia Geral Ordinária que vai eleger nomes para três posições do Conselho de Administração da entidade. Mas essa assembleia foi adiada. Ontem a CCE comunicou, né, o adiamento para a próxima terça-feira, porque aconteceu apenas ontem à noite uma deliberação muito importante da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em relação à regulamentação da nova governança da CCE. A ANEEL chegou a iniciar essa discussão na terça-feira da semana passada, mas o diretor Fernando Mosna pediu vista e pautou a reunião extraordinária da diretoria colegiada da ANEEL que aconteceu ontem. Então foram mais de 2 horas de discussão e os diretores chegaram num acordo, aprovaram de forma unânime a nova governança da CCE, um novo estatuto para a CCE. Só que esse estatuto ainda precisa ser aprovado pelos agentes. Por isso, também foi definida uma regra de transição para essa eleição da próxima semana. Por que isso é necessário? A CCE hoje ela é gerida por um conselho de administração composto por 5 pessoas. Mas, na prática, esse conselho atua como uma diretoria executiva. O problema é que o conselho decide e depois referenda suas próprias decisões na reunião do conselho. Então, por isso que no final do ano passado, o governo publicou um decreto, até bem polêmico, na verdade, criando aí essa nova governança da CCE e determinando essa reestruturação da entidade. Então, o conselho de administração vai passar a ter 8 membros. 4 dos 8 membros são indicados pelo governo, incluindo o presidente. E vai haver também uma diretoria executiva de até 6 membros, cujo presidente também será indicado pelo Ministério de Minas e Energia. E é por isso que essas indicações do governo foram objeto de crítica. O mercado enxergou esse movimento como uma estatização da CCE, uma entidade que a gente sabe é mantida com o dinheiro dos agentes, ou seja, não é um dinheiro do governo, não é um dinheiro da União, é um dinheiro do mercado. Mas por enquanto as atenções estão todas voltadas para a eleição da próxima semana. O pessoal já aceitou, a governança passou, as mudanças entraram, vão entrar em operação, vão entrar em vigência. O importante agora é ficar de olho nessa eleição da próxima semana, porque os atuais conselheiros vão poder optar por concluir os seus mandatos como diretores executivos. Inclusive, eles terão mandatos mais longos que os novos diretores que forem eleitos na regra nova, né? Porque na regra nova, a diretoria colegiada vai ter mandatos de 2 anos, só que esses mandatos são prorrogáveis de forma indefinida. Atualmente, os mandatos do Conselho de Administração são de 4 anos, prorrogáveis uma vez. Então, ontem, a grande discussão na ANEEL foi se o conselheiro atual precisa optar ou pela uma posição na nova diretoria, ou ele precisa desistir da CCE. Ele não pode querer concluir o seu mandato como conselheiro. E aí houve uma longa conversa, uma longa discussão, e ao fim os diretores chegaram num acordo que realmente não era possível. Porque o que hoje se chama de conselho, na verdade não é um conselho. A atribuição do futuro conselho vai ser bem diferente. Vai ser realmente um conselho de administração que referenda as decisões da diretoria executiva ou que determina a orientação da diretoria executiva. É um conselho de administração mais próximo do que a gente vê hoje nas empresas. E hoje, o que se chama de conselho, na verdade, é a diretoria. Então, por isso que o quem hoje está no conselho de administração vai poder continuar na CCE quando mudar a regra, mas como diretor. Se não quiser ser diretor, sai da CCE. A gente tem dois conselheiros eleitos ano passado, o presidente Alexandre Ramos e o Eduardo Rossi. Então, eles estão com um ano de mandato, eles têm ainda 3 anos remanescentes. Eles podem cumprir esses 3 anos remanescentes como diretores. E o mesmo vai valer para as 3 vagas que vão ser eleitas na semana que vem. Estão terminando os mandatos de Thalita Porto, Marcelo Loureiro e Marco Delgado. E os 2 últimos ainda podem ser reconduzidos a mais um mandato. A Thalita Porto não, porque ela já está concluindo 8 anos de CCE. 8 anos muito importantes. Thalita foi uma conselheira muito importante aí nessa sua jornada na CCE. Há muitos nomes que estão circulando no mercado para serem eleitos na próxima semana. Até porque há entendimento que serão 2 vagas. O Marco Delgado, ele quer ser reconduzido, então aparentemente que está em disputa são outras 2 vagas, a da Thalita e a do Loureiro, que indicou que não quer continuar na CCE. Na Megawatt, a gente não está divulgando esses nomes que estão circulando por alguns motivos. Ainda a gente não tem nenhuma indicação oficial. São nomes que são indicados por grupos, né? A gente tem indicação dos geradores, indicação dos consumidores e comercializadores. O que a gente tem até agora são apoios de entidades específicas. E a gente viu na última eleição da CCE uma reviravolta, né? Todo mundo apostava no nome e de repente apareceu outro. Geralmente, esses nomes que são divulgados antes acabam sendo usados até como balão de ensaio, são testados pelo mercado. Então, a gente optou por não divulgar os nomes que estão circulando, mas certamente você que está me ouvindo já ouviu alguns deles. O que a gente pode falar é que vai ser com bastante emoção. E a nossa avaliação é que todo mundo que tá cotado é muito competente para esses cargos. Então, vai ser muito interessante acompanhar e o resultado vai ser positivo, independentemente qual seja. A ANEEL ontem definiu outras questões. A ANEEL proibiu o acúmulo de cargo de diretor-presidente e presidente do conselho, que é também algo que está muito em linha com a governança das principais empresas. Os mandatos dos 8 conselheiros não serão coincidentes. Então, essa foi também uma forma de evitar que todos vençam na mesma época. A gente não vai ter 8 mandatos vencendo simultaneamente, né? Vai ser um pouco mais alternado. Um ponto que foi sugerido no início da consulta pública, que a gente achou muito legal, infelizmente não prosperou. O diretor Ricardo Tilly, que foi o relator do processo na ANEEL, ele tinha sugerido uma cota para mulheres no conselho da CCE, também em linha com as melhores práticas de governança do mercado. Mas a Procuradoria Federal junto à ANEEL diz que a ANEEL não tem competência para isso, mas nada impede que a própria CCE busque uma política de diversidade. Então, a gente vai acompanhar isso e cobrar esse posicionamento da nova composição do conselho. Esse conselho está sendo eleito que vai virar diretoria. É bastante confuso, mas é isso que vai acontecer. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a privatização da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. É a última estatal de energia do estado de São Paulo. E o seu leilão de privatização vai acontecer na próxima sexta-feira, na B3, em São Paulo. A Folha e o Estadão publicaram, e a gente confirmou com fontes, que 3 grupos registraram propostas pela companhia. A francesa EDF, a Matrix Energia e o Fundo Fênix, que tem capital do investidor Nelson Tanuri, aquele mesmo que está no comando da Light desde o início da sua recuperação judicial. O Estado de São Paulo espera arrecadar cerca de R$800 milhões com essa privatização. Essa é a última estatal de energia paulista, como eu disse. Tinha muita empresa no começo participando ali do Data Room, estudando participar do negócio, conversando com o governo de São Paulo, mas decidiram não apresentar proposta. É o caso até mesmo da Eletrobras, que surpreendeu um pouco, porque a Eletrobras tem 39% da EMAI, então faria sentido. A Auren também, o mercado enxergava que faria sentido fazer uma oferta, porque a Auren herdou os ativos que eram da CESP. A CESP foi privatizada em 2018, o Grupo Votorantim, junto com o Fundo Canadense CPPIB, arremataram a CESP ali na privatização. E depois juntaram isso com outros ativos de energia que tinham em conjunto e formaram a Auren. Até mesmo a Ambar, o braço de energia da JF, estava de olho na EMAI, mas desistiu. Segundo o governo de São Paulo, alguns players avaliaram que o preço estava muito acima do esperado. Mas como foram feitas 3 propostas, mesmo que não haja um ágio, o governo de São Paulo já enxerga que será um leilão bem sucedido. A EMAI, ela tem 4 hidrelétricas em São Paulo. A maior delas é o complexo Henri Borden, que tem quase 900 megas de potência. A EMAI, no total, tem quase 1 giga de potência. A Henri Borden é marcante, né? Porque teve um projeto inovador para a época da sua construção, há quase 100 anos. Além disso, a EMAI opera os reservatórios das represas Billings, Guarapiranga, Rio das Pedras e Pirapora, e também o trecho canalizado do Rio Pinheiros, em São Paulo. Outra das nossas novelas do setor, que a gente sempre fala aqui no Minuto, é a de Itaipu Binacional. Itaipu vem operando sem orçamento desde o início do ano, já foi assunto de vários episódios do Minuto Mega, por conta dessa falta de um acordo entre os governos do Brasil e do Paraguai sobre o preço da energia da usina. Na semana passada, até o André Peptoni, ex-diretor da ANEEL, que hoje é diretor financeiro de Itaipu, do lado brasileiro, contou pra gente que a usina vem operando com base em normativos. Depois daquele período mais delicado no início do ano, que por conta da falta de orçamento, chegou a atrasar salários, teve uma ameaça de greve de funcionários, né? Não estava conseguindo pagar nem fornecedores, apesar de ter dinheiro em caixa. O problema não é o dinheiro, e sim o orçamento. E aí chegaram nesse acordo para evitar um problema maior, estão operando na base de normativos, mas ainda não chegou a um acordo sobre o preço da energia da usina. Hoje saiu no Diário Oficial da União uma autorização para que Rui Altieri, que a gente lembra quando ele era conselheiro da CCE, hoje ele é diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, e o João Daniel Cascalho, que é chefe da assessoria da pasta, acompanhem o ministro Alexandre Silveira no Paraguai entre ontem, 15 de abril, e hoje, dia 16 de abril. Inclusive, os assinantes da Megawatt já sabem disso antes, porque eles receberam os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho. O que a gente apurou é que eles estão, de fato, no Paraguai, apesar de ainda não estar nas agendas oficiais. Eles estão tentando um acordo, mas ainda não tem nada garantido. A gente continua naquele mesmo impasse. O Paraguai quer manter o preço de energia mais alto, o Brasil quer reduzir. E o impasse se dá principalmente porque o Brasil compra uma parcela da energia que é de direito do Paraguai. O Paraguai não tem demanda para o seu 50% de energia de Itaipu. Itaipu tem 14 gigas de potência, 7 para cada país. Cada país tem direito, então, a metade da energia. Itaipu sempre fica com uma fatia até um pouco inferior a 20%, porque não tem demanda para isso. E aí o Brasil tem que pagar esse preço que é acordado também por essa fatia adicional. Então não dá nem para o Brasil falar, eu pratico um preço, você pratica outro, porque no fim das contas a gente vai pagar o outro também. Historicamente, a maior parte do custo da energia de Itaipu era referente à amortização da dívida que foi contraída para sua construção há 50 anos. Essa dívida foi totalmente quitada no ano passado, isso abriu espaço para uma redução do preço que teria um grande impacto tarifário no Brasil, porque atualmente os consumidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagam a energia de Itaipu. Ela é alocada dentro das distribuidoras dessas regiões na forma de cota. É uma energia mais barata que outras fontes, mas ainda assim ela está bem mais cara do que ela poderia ser, porque a princípio, a ideia seria que depois de quitada a dívida, o custo de Itaipu fosse basicamente operação e manutenção. Aí a gente já falou bastante aqui, né? Nos últimos 10 anos, entrou ali dentro das cifras custeadas por Itaipu vários programas sociais, investimentos ali no entorno da usina. Tem investimentos que nem estão no entorno da usina, que nem estão mais no Paraná, que estão no Mato Grosso, mas também são custeados com esse dinheiro. Há um interesse político muito grande por esse dinheiro que vai para Itaipu, porque é uma empresa estatal, só que é uma empresa estatal de 2 países, então sempre precisa haver acordo entre os 2 países. Sem esse acordo entre Brasil e Paraguai sobre o preço da energia, a gente vive essa incerteza. Recentemente, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, resolveu entrar dentro da discussão e propôs permitir que as donas da energia de Itaipu, as estatais Embepar do Brasil e ANDE do Paraguai, vendam a energia da usina no Mercado Livre, a preços do mercado. E aí, dessa forma, não teria mais discussão, acabou o debate sobre preço. O preço é o preço do mercado. Se tiver numa seca, o preço vai lá em cima, beleza. Se tiver como está hoje, o preço no chão, beleza. Isso favoreceria a modicidade tarifária, segundo a Fiesp, e também a abertura do Mercado Livre de Energia do Brasil, porque seria mais energia alocada no Mercado Livre. O problema é que ainda não tem acordo sobre isso, porque justamente o Paraguai quer garantir aquele preço mais alto de energia, não quer correr esse risco de vender energia num período de preços mais baixos como a gente tem hoje. Outra sugestão da Fiesp foi que os lucros obtidos com a venda da energia no Mercado Livre possam ser direcionados à Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e assim ajudaria a reduzir os encargos setoriais. Falando em estatal, vamos falar de uma ex-estatal agora, a Eletrobras, mas que está numa disputa ainda com a União. O jornal Globo publicou uma reportagem apontando que o governo acredita estar muito próximo de um acordo com a Eletrobras, que foi privatizado em 2022, e deve dar mais poder de voto à União, no Conselho de Administração à companhia, esse acordo. Segundo o Globo, a expectativa do governo é que o anúncio seja feito até maio. A gente apurou também que esse acordo está realmente avançando, e seria uma solução ali no âmbito daquela discussão que foi iniciada pela ação direta de inconstitucionalidade movida pela União contra a Eletrobras no Supremo Tribunal Federal. O que é o argumento da União? A lei de privatização da Eletrobras colocou ali um limite máximo do direito a voto de cada acionista a 10%. O problema é que, se o Supremo definir que isso é inconstitucional, tem outras empresas que têm travas semelhantes. A própria B3 tem uma trava semelhante. A Vale tem, a Embraer tem. Isso é um mecanismo que está previsto na lei das SA e que ajuda a manter as empresas como capital diluído, as chamadas corporations, que são empresas que não são uma empresa de dono. Elas são geridas, né, por uma administração e por um conselho que busca o melhor para todos os acionistas e não para os controladores. É mais ou menos essa linha de raciocínio. A União tem 43% da Eletrobras hoje, só que ela também não pode exercer seu voto como mais de 10%. E hoje a União não tem nem mesmo uma pessoa indicada pelo governo atual no Conselho de Administração da Eletrobras. Então, estão negociando esse acordo para evitar que seja uma decisão do Supremo que tem efeito em cascata para outras empresas, mas ao mesmo tempo viabilize parte, pelo menos ali, do pleito da União, né? Dá algum tipo de poder ali dentro da Eletrobras, já que a União tem 43% da empresa. E aí a Eletrobras, ela chegou a sugerir que o número de conselheiros subisse de 9 para 11, e aí dois dos novos assentos seriam da União, considerando que um dos assentos atuais é da União, mas não está sendo ocupado por ninguém indicado pelo governo. A União não gostou, porque dessa forma você aumenta seus assentos, mas você continua com o poder diluído. Então, o jornal Globo disse que um caminho do meio que está sendo conversado passa por um conselho de 10 membros, com três indicados pela União. E aí a gente vai acompanhar para ver se esse acordo realmente vai sair e vai encerrar esse capítulo. Falando agora ainda em estatal de verdade dessa vez, a Petrobras, porque ontem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região acolheu os argumentos da União e afastou o liminar de primeira instância que afastava o Sérgio Rezende do conselho da estatal. Sérgio Rezende foi afastado porque ele não cumpriu uma quarentena, ele era dirigente político, e foi eleito ali antes de cumprir uma quarentena. Só que o Rezende, ele não está na lista dos indicados pela União para a Assembleia que vai eleger um novo conselho na próxima semana. A União tem seis candidatos e o Sérgio Rezende é o único que vai ser trocado pelo secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. O motivo de tensão agora está em Pietro Mendes, porque o Pietro também foi afastado pela justiça, aconteceu na quinta-feira à noite. O recurso da União ainda não afastou essa liminar, ainda não foi julgado. E o clima é de tensão, porque Pietro continua indicado para continuar na presidência do Conselho da Petrobras, e é um pouco mais difícil você questionar que existe um conflito de interesse na presença do Pietro na presidência do Conselho da Petrobras, porque ele hoje é secretário de petróleo do Ministério de Minas e Energia. Enquanto isso, estão crescendo as pressões no mercado para que a Petrobras eleve os preços de combustíveis em meio ao aumento dos preços do petróleo no mercado internacional. Esse movimento já vinha acontecendo antes mesmo da intensificação dos conflitos no Oriente Médio, e aí no fim de semana a situação piorou. O ministro Alexandre Silveira, ele determinou ontem a criação de um grupo de trabalho que vai monitorar os preços de petróleo E também o câmbio, porque o dólar é outra componente muito importante dessa equação. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele deu uma entrevista à CNN ontem. Ele falou que, por enquanto, o conflito não tem impactos sobre os combustíveis no Brasil e diz que a empresa está acompanhando esses andamentos geopolíticos e oscilações do preço. Mas os estoques e a continuidade da produção em países não afetados pela guerra têm garantido a baixa volatilidade. Lembrando que a Petrobras, ela hoje não tem uma política de paridade com os preços internacionais, mas sim uma estratégia comercial de preços que leva isso em consideração, até para a empresa ter mais competitividade e poder ampliar a sua fatia do mercado de distribuição de combustíveis. Bom, hoje é terça-feira, ou seja, dia de reunião ordinária da ANEEL. Ontem a gente teve só uma reunião extraordinária, mas hoje na reunião ordinária a gente tem pautas importantes. Vou destacar aqui duas, que são o reajuste tarifário anual da Neoenergia Coelba, da Bahia, e também uma proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento da revisão da receita anual permitida à RAP dos contratos de concessão de transmissão de empreendimentos que tenham a data de revisão em julho de 23 e julho de 24. Hoje ainda é dia de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre os impactos no mercado após 3 anos de vigência da Lei do Gás, que foi sancionada em abril de 21 e criou condições para a abertura do mercado de gás natural no Brasil. Falando nisso, a gente está com matrículas abertas para o curso Comercialização de Gás Natural. Está sendo feito em uma parceria entre a Megawatt e o Escritório Veirano Advogados. A advogada Lívia Amorim está liderando aí esse curso. Todo mundo conhece ela, sabe que ela é muito competente, manja muito de gás. E ela vai explicar, ela não, né? Ela e os seus associados ali vão ser 4 advogados dando esse curso, muito especialistas, e eles vão explicar a organização desse mercado de gás, vão falar sobre os modelos de negócio, contratos de compra e venda de gás natural e dar uma introdução ao sistema de transporte da molécula. Porque uma introdução, porque depois a gente vai ter um novo curso, também com o Veirano Advogados, voltado exclusivamente para o transporte de gás natural, que é algo muito importante, especialmente porque a gente sabe que biometano vai usar a rede de gás natural, hidrogênio verde vai usar a rede de gás natural, então é muito importante até mesmo para quem ainda não está no mercado de gás. Esse curso de comercialização começa na próxima semana, dia 25 de abril. Corre para se matricular. A gente tem condições promocionais para matrículas em ambos os cursos. Vale muito a pena. Então vai ser mais um dia cheio. Não precisa se preocupar porque a Megawatt acompanha tudo. Então, a única coisa que você precisa fazer é ficar de olho no nosso site, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça ainda a assinatura da Megawatt. Assim, você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e mais reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!